Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no nosso programa Nova Geração 269. Quem é o Espírito Verdade? Meu nome é Carlos Luiz. Vamos para a questão 520 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá, preste atenção. A gente vai tocar num tema que me surpreende. É a não compreensão de algo que para mim é tão evidente. Naturalmente, você não precisa concordar comigo. Mas, bem, pelo que eu vou ler aqui, não tem como ter outra conclusão, embora eu respeite sem nenhum problema quem possa discordar, tá certo? Mas nos parece que Kardec deixou muito claro quem é o Espírito Verdade. Mas o que é que isso tem a ver com a questão? Vamos lá. Os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada do que as que se ligam aos indivíduos? Olha que interessante, Kardec está colocando aqui uma questão que, se tivesse sido mal respondida, tinha gerado uma incoerência doutrinária assustadora. O Livro dos Espíritos, ele é tão fantástico que a gente pode, a cada passo, a cada linha, fazer uma reflexão daquela afirmativa particular com a estrutura geral. É por isso que Kardec diz, depois de codificado o Espiritismo, depois que as obras básicas estão postas, se engana quem quer. Porque se você conhecer e fizer a relação entre as informações, não tem como enganar-se. Tá certo? Se você tem claro os princípios básicos e como aplicá-los, você pode pegar qualquer elemento, é como se fosse um grande quebra-cabeça. Se você pode até não entender, mas se não encaixar naquele lugar, se tiver algo que não encaixa, você já vai suspeitar, vai dizer que tem alguma coisa errada, tá certo? Essa questão é mais um dos exemplos disso, quer dizer. Olha o que Kardec está perguntando. Existe uma regra nesse sentido? O espírito das massas, das coletividades, vai ser sempre mais evoluído que o anjo guardião dos indivíduos? Não é? Olha o que Kardec está perguntando. Quer dizer, existe essa regra? Não. O espírito, primeiro, ele é anjo da guarda de indivíduos, aí ele evolui mais e vira anjo da guarda de coletividade? Talvez, numa reflexão mais básica, você dissesse, ah, tanto faz, vamos ver. Mas não. Porque se a resposta for para determinado lado, ela não vai encaixar em toda a estrutura da codificação. Então, independente dessa resposta, se a resposta não encaixa, a gente ia ter que suspeitar. Então, o que eu estou mostrando aqui é que existem critérios. Não é o espírito chegar e falar qualquer coisa. Ele tem que falar alguma coisa inteligente, mas que se encaixe dentro de toda uma estrutura já montada. Por exemplo, se o espírito... Vamos ver aqui a resposta primeiro, né? A resposta oficial. Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, como dos indivíduos. Quer dizer, o que o espírito está dizendo é, Kardec, presta atenção, existe algo chamado escala espírita. E a escala espírita está presente em tudo que a gente falar. Você não pode dizer que o espírito de grupo, né, o espírito que toma conta de um grupo vai ser sempre mais elevado do espírito que toma conta do indivíduo. Porque você vai se chocar com os princípios básicos do espiritismo. Um deles, escala espírita, hierarquia espiritual. Porque se for assim, vamos lá. Então quer dizer que o espírito guia de Paulo de Tarso, o espírito guia Francisco de Assis, o espírito guia de Kardec, como é de indivíduo, ele, né, se fosse, não é, mas se fosse assim, se fosse essa regra engessada, é menos evoluído que o espírito guia de três da Associação de Pescadores, né, aqui do Aracati, no ano de 1800. Quer dizer, tem lá três indivíduos extremamente simples, que podem ser bons ou perversos, mas que não tem uma demanda intelectual. que não exige uma leitura de realidade mais complexa. Ficaria estranho se os espíritos dissessem, não, sim, a regra é essa. Se é grupo, é mais evoluído. Não. Tudo está vinculado, tudo é relativo ao grau evolutivo. Então, por exemplo, o que é que eles estão dizendo? Você vai ter indivíduos que vão ter guias espirituais muito mais evoluídos do que determinadas coletividades. Vou pegar aqui um exemplo radical. Tá certo? Você tem aí, sei lá, um grupo. Pronto, vamos lá, para pegar exemplo espírita. Não vou ser tão radical para não chocar. Você tem o grupo lá de três, cinco pessoas no centro espírita que faz uma vez por mês uma coleta de alimento. Trabalho nobre e belo e distribui. Beleza. Então você vai ter um espírito que vai acompanhar e ser responsável por essa atividade. Ok. E você tem Leon Denis, o espírito que veio para o mundo, encarnou para ser o continuador de Kardec, responsável por representar e difundir o espiritismo no planeta todo. Você tem ali um grupo que se reúne uma vez por mês para fazer uma distribuição de alimento, que é nobre, e você tem Leon Denis, que é um indivíduo. Quem será desses dois que vai ter um guia espiritual mais evoluído? Leon Denis. Pelo grau de complexidade, desafio da tarefa, e, obviamente, isso está relacionado ao grau evolutivo do Leon Denis. Senão, ele não teria uma tarefa tão desafiadora. Então, se uma questão do Livro dos Espíritos, digamos que nessa questão fosse cometida essa incoerência, o conjunto da doutrina diz assim: não, essa questão está estranha. Porque quando a gente vai aplicar a realidade, desfaz tudo aquilo que já está construído em termos de compreensão espírita, né? Eu não posso querer que o guia espiritual do João Evangelista seja menos evoluído do que o guia espiritual meu e de quatro pessoas que a cada 15 dias a gente se reúne para fazer uma vibração, né? O guia desse grupo de vibração. Entendeu? Então, assim, o que é que o Espiritismo está dizendo? Não interessa se estamos falando de indivíduos ou de coletividade. Depende do grau evolutivo do indivíduo ou da coletividade. Por isso o conceito extraordinário da questão 519. Individualidades coletivas. Aquela coletividade, seja um grupo mediúnico, seja um grupo de trabalho, um grupo de estudo de matemática, vai ter um determinado padrão individual. Então, o que vai definir o padrão do guia espiritual vai ser sempre muito acima, mas há uma proporção, é o grau evolutivo daquela individualidade coletiva. Tá certo? Isso por quê? Porque agora a gente vai ver um caso muito interessante do guia espiritual de Allan Kardec. É preciso dizer que nós só tivemos certeza que o espírito verdade era o guia, ou o espírito verdade, ou o espírito da verdade, ou o espírito de verdade. Dependendo da tradução. Eu, particularmente, não gosto da tradução do espírito de verdade, porque todo espírito, não tem, né, não tem espírito Xing Ling, né, gente? Não tem espírito genérico, é tudo criado por Deus. Então, ou é espírito, na minha opinião, respeito as traduções, mas na minha opinião, é espírito verdade ou espírito da verdade, ok? Então, o espírito verdade, a gente soube com certeza que ele era o guia espiritual de Kardec depois que Kardec desencarna e é publicado o livro chamado Obras Póstumas, que tem ali várias orientações dele, né, particulares. E aí a gente não tem dúvida que ele é o guia espiritual de Kardec, se reunia com ele regularmente, às vezes a cada 15 dias, para orientá-lo, como todo espírita deveria fazer com seu anjo guardião, né? Reunião regular de orientação. É o óbvio que muita gente é contra, mas enfim, vamos lá, ou tem medo. Quem é o espírito verdade? Kardec, muito sabiamente, evitou entrar em polêmicas excessivas. Mas ele deixa todas as pistas, não tem nem graça desvendar esse mistério, que é tão óbvio, né? Kardec já deixa tudo dito no Livro dos Médiuns. Depois ele deixa de forma simbólica no Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque Kardec, ele sempre se retraiu no aspecto polêmicas estéreis. Tá certo? Kardec nunca participaria das polêmicas absurdas, doentias e infantis do movimento espírita atual, né? Porque não tem o que dar. Porque quem não consegue entender o básico, não adianta você discutir. Então, Kardec não gerou a polêmica no movimento espírita de quem é o espírito verdade. Ele simplesmente deixou a opinião dele muito clara, muito consolidada no Livro dos Médiuns. Depois, quando ele foi publicar o livro Evangelho Segundo o Espiritismo, que por definição seria um livro mais popular, e foi o livro mais polêmico publicado por Kardec, foi o que teve mais oposição, né? Porque quando ele publica o Evangelho Segundo o Espiritismo, as outras igrejas se tornam inimigas declaradas de Kardec e do Espiritismo, principalmente o catolicismo, tá certo? Porque agora ele estava falando do Evangelho, e obviamente na época essas igrejas se achavam a dona do Evangelho, né? Então ninguém podia falar do Evangelho, porque eles tinham comprado, sei lá de quem o Evangelho, era deles, tinham direito autoral, tá certo? Então Kardec sofreu muito com isso. Então, para evitar polêmicas estéreis e para evitar que fosse desviado o foco, que é sempre o conteúdo e não o rótulo, Kardec adotou no Evangelho segundo o Espiritismo o título Espírito Verdade. Interessante. Então, assim, Kardec conhecia intimamente o Espírito Verdade, porque era o seu anjo guardião. Kardec não precisou fazer o nosso modo anjo guardião para entender que precisava ter intimidade com o anjo da guarda dele, então se reunia sempre, sempre com ele. Além dos outros espíritos, né? Porque Kardec não era besta, ele tinha um anjo guardião, mas tinha vários amigos espirituais, e como ele não era besta, ele vivia chamando esse povo para trabalhar com ele. Ora, quem foi que convidou São Luís, que é o guia espiritual da França, para ser o guia espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas? Quem? Kardec! Kardec era besta? Meu amigo, me ajude aqui. Quando o Fenelon se comunicava, dizia: olha, você é muito bem-vindo, viu? Sempre que se puder, esteja por aqui. Claro, gente, que qualquer pessoa inteligente quer estar cercada de espíritos iluminados. Vai pedindo. Eu sempre peço. Eu sempre peço. Tá certo? Tinha um grupo de amigos espirituais que se apresentavam como preto velhos, espírito extremamente evoluído. E que começaram a se comunicar conosco, e depois eles disseram: ó, a gente vai se afastar um pouco, porque outros espíritos também vão fazer parte do trabalho. Mas, óbvio, como um aprendiz de Kardec e como um indivíduo que tem muito carinho por esses espíritos, pediu: ó, tudo bem, mas não te afasta muito, fica por aqui, sempre que puder dar uma comunicação. Nós queremos vocês por perto, pelo amor de Deus. Né? A organização aí do tempo da comunicação não é comigo, mas. Eu posso pedir, eu estava coordenando o grupo. Fica com a gente. Aproveita toda a brecha para dar um oi para a gente. Óbvio, gente. Eu vou querer o quê? Espírito inferior das trevas? Não. Eu quero quem me ajude a sair do buraco. Vamos lá. Então, Kardec tinha essa postura. Quem é o Espírito Verdade? Tive que contextualizar. Gente, eu não tenho nem argumento, mas eu vou usar os argumentos aqui porque é tão óbvio. Vamos lá. O que é que Kardec diz do Espírito Verdade? Vou pegar aqui um comentário do Livro dos Médiuns, que ele diz o seguinte. Ele está dizendo o seguinte, porque as pessoas diziam que era o demônio que se comunicava para enganar os espíritos. Aí Kardec vai responder o seguinte, né, respondendo essas pessoas: porém, não nos dizem por que motivo outros espíritos não se podem comunicar. Com que fim o espírito da verdade nos viria enganar, apresentando-se sob falsas aparências, para iludir uma pobre mãe, fazendo-lhe crer que tem ao seu lado o filho por quem derrama lágrimas? Ele está respondendo: ah, é o diabo. Não, por que é que o espírito. Olha, interessante, estão dizendo que é o diabo. Dizendo que é o diabo disfarçado de Cristo. A discussão é essa. Por que é que o espírito da verdade iria fazer isso? Né? A razão se nega a admitir que o Espírito da verdade, está falando, entre todos santos, desça para representar semelhante comédia. Então, Kardec está aqui adjetivando, nesse trecho do Livro dos Médiuns, o Espírito da verdade como entre todos santo. O espírito mais santo entre todos. Eu não sei para quem você daria esse título. Eu realmente assim. Você chamaria que espírito de o santo entre todos? Não é um espírito santificado, não é um espírito santo. É o espírito santo entre todos. Assim, tá. Você quer mais argumento? Eu vou lhe dar agora um que não tem como escapar, não tem como escapar. Eu vou pegar o livro dos médiuns, vou pegar o livro dos médiuns, tá certo? Vamos aqui para o item na segunda parte, capítulo 31, tá certo? Um dia eu vou falar bastante sobre isso, gente. Eu estou pegando aqui os argumentos básicos, né? Que eu acho que já são suficientes, mas enfim. Página. Perdão, capítulo. Não vou dar página porque não sei a dissertação que vocês estão vendo. Página. Capítulo 31, segunda parte, Dissertações Espíritas, item 9. Tem uma mensagem que começa assim: Sou eu que venho, o teu salvador e o teu juiz. Quem fala assim ou é mentiroso ou é um jovem que nós amamos muito. Venho como outrora entre os filhos transviados de Israel. Venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Ouvi-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos materialistas que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus poderoso que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Revelei a divina doutrina. Como ceifeiro, liguei em feixes o bem espaço pela humanidade e disse: Vinde a mim, vós todos que sofreis. Gente, isso é linguagem de quem? Pelo amor de Deus, isso é linguagem de quem? Quem poderia falar assim? Bem, a comunicação é bem mais bela e mais longa, mas eu vou para o final, para a observação do senhor Allan Kardec. Vamos lá, observação de Kardec a essa comunicação. Essa comunicação, obtida por um dos melhores médiuns da Sociedade Espírita de Paris, quer dizer, olha o que é que ele está dizendo. Não foi qualquer médium, foi um dos melhores médiuns que eu trabalho. Foi assinada por um nome que o respeito só permitiria reproduzir com absoluta reserva. Tão grande seria a insigne graça da sua autenticidade. E porque já muito se abusou desse nome, que ele diz, olha, eu vou ter todo um cuidado, porque estão abusando muito desse nome. Em comunicações evidentemente falsas, apócrifas, esse nome é o de Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré dá essa mensagem aqui. Ok. Esta mensagem, que eu acho que vocês vão reconhecer se vocês não tiverem com Alzheimer avançado, é a seguinte: Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 6, Consolador. Instrução dos Espíritos e Espíritos. Advento, olha o título da mensagem que Kardec bota: Advento, chegada do Espírito de Verdade. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni os feixes do bem. Em feixes, o bem espaço da humanidade disse: Vinde a mim, todo vós que sofreis. É a mesma mensagem, gente. Mudou uma palavra em outra porque mudou a tradução. Tá certo? É a mesma mensagem. Vamos lá, final da mensagem. Quem assina? O Espírito de Verdade, Paris, 1880. É a mesma mensagem. Então, Kardec publica a mensagem em O Livro dos Médiuns, dizendo: olha, foi assinada por um nome que merece muito respeito e a gente tem que ter muita reserva por isso e porque tem muita gente recebendo mensagem falsa assinada por ele. Quem é esse nome? Jesus Cristo. Kardec pega essa mesma mensagem, é a mesma mensagem, publica depois num livro seguinte chamado Evangelho Segundo o Espiritismo, que já ia causar toda essa polêmica. E aí coloca Espírito Verdade. E aí? Se Kardec tivesse se arrependido do que ele tinha feito na observação da mensagem anterior, ele teria simplesmente colocado a observação 2, gente. Os livros são dele. Na edição seguinte, ele tinha dito: olha, achamos que era o Espírito Verdade, mas depois descobrimos que não era. Era João Evangelista, era. Enfim, era um outro espírito que o médium confundiu o nome. Mas entenda: Kardec tinha reunião quinzenal com o Espírito Verdade. Está em obras póstumas. Não tem como ele não entender quem é, de quem se tratava. É a história do curso, Anjo Guardião. Ele tinha intimidade. Ele evitou divulgar para não gerar uma polêmica desnecessária. Para as outras religiões e talvez espíritas levianos não ficarem fazendo polêmica à toa. Mas Kardec em nenhum momento alterou o livro dos médiuns. Quando Kardec afirma uma coisa e muda de ideia, ele publica, gente. Kardec não é falso. Você vai encontrar opiniões de Kardec na Revista Espírita, que ele disse: publicamos na Revista Espírita de fevereiro de 2 anos atrás, de 1860, tal ideia. Não temos nenhum problema, ele diz desse jeito, porque nós estamos buscando a verdade. Mudei de ideia, pesquisei, fiz essas experiências e aquilo que eu achava assim, agora eu achava assado. Kardec publicava isso. Kardec não ia deixar isso. Olha, o Livro dos Médiuns foi publicado antes. Tá certo? Ele não ia deixar, ele desencarnou 10 anos depois da publicação do Livro dos Médiuns. Se ele tivesse mudado de ideia, ele tinha, numa edição posterior, na Revista Espírita, publicado uma outra observação, dizendo: olha, achamos que era um Jesus Cristo, mas não era. Era fulano. Ou era um espírito que falava em nome dele, ou era Beltrano. Mas depois de passar mais de 10 anos se reunindo toda hora com o Espírito de Verdade, ele ia continuar sem saber quem era? E quem é que pode dizer isso, gente? Venham como outrora. Quem foi que revelou a divina doutrina? Quem? Quem foi que. E a linguagem toda, vinde a mim os que sofreis. Então, assim, eu não vou fazer uma análise agora exaustiva, mas, assim, se a gente pegar, e a gente vai fazer isso no outro momento, todas as mensagens do Espírito Verdade. A linguagem é a do Cristo e ele se identifica. Venham como outrora as ovelhas desgarradas de Israel. Né? Quem é que pode dizer: eu revelei a doutrina divina para o mundo? E os erros dela vieram dos homens? Porque algum profeta poderia dizer: eu revelei a doutrina divina. Mas como eu sou falível, tem verdades e tem erros. Quem poderia dizer: eu revelei a divina doutrina e nela estão todas as verdades? Os erros não vieram de mim, mas dos homens. Ou é um falso profeta, ou é o Cristo. Porque existem afirmações que você não tem para onde correr. Se uma individualidade diz: eu revelei a divina doutrina sem erros, como se diz nessa mensagem, ou se trata do Cristo, ou se trata de um grande mentiroso. Não há alternativa aí. Porque qualquer grande profeta. Ainda você encontra erros humanos. Você tem grandes verdades e pequenos erros, mas tem. Bem, então, fechando, sim, indivíduos podem ter guias espirituais que são muito mais elevados do que as coletividades. O exemplo mais radical que a gente conhece é esse. O guia espiritual de Kardec chama-se Jesus de Nazaré. Um grande abraço, beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, não é justo, não é bom para vocês afastar o Cristo de vossos corações. Entendo que tem muita mistificação tola e barata em movimento espírita. Entendo que muito absurdo já foi dito em nome do Cristo. Mas ele é a luz. Sem ele, vocês vão andar em trevas. Quem seria guia de Allan Kardec, senão o Cristo? Vocês não têm menor noção da evolução desse espírito. Ele está entre os maiores seguidores do Cristo. Nenhum outro teria condição de orientá-lo tão profundamente em contexto tão delicado. Porque isso vocês não fazem menor ideia do sacrifício estratégico que Allan Kardec teve que suportar. A fogueira seria muito mais leve para ele. Ele passou por coisas muito piores. Eu asseguro, quem conhecer a vida desse espírito vai ter um dos maiores choques de sua história espiritual. Ele sofreu muito mais do que vocês são capazes de conceber. Ele teve o mundo religioso voltado contra ele. Ele teve o desprezo de maior parte do mundo científico. Ele só encontrou consolo no coração dos simples. Foram jovens abnegados que mais sustentaram o codificador, com seu entusiasmo, com seu sacrifício silencioso. Isso emocionava até as lágrimas. O mundo nunca foi tão austero e áspero com um ser como foi com Allan Kardec. O sacrifício dele foi diário, meus filhos. A cada passo, calúnias brotavam ao seu lado. As trevas utilizaram-se dos piores médiuns que estavam encarnados para atacá-lo. Quiseram sufocar o nascimento do Consolador do Mundo, tentando destruí-lo. Esse espírito sabe, como poucos na história do mundo, o que significa ser crucificado. Ele está entre os pouquíssimos que de fato viveram um testemunho próximo, não digo igual, próximo ao do Cristo. Mas vocês não entendem isso. Acham que ele simplesmente ficou escrevendo e falando com os espíritos. Como espíritas conseguem ser tolos? Este homem se meteu nas piores disputas políticas do mundo, porque ele foi atacado pelos poderes mais mórbidos da intriga, da fortuna e da oposição. Ele enfrentou os piores monstros destruidores da Terra. E simplesmente não foi assassinado porque o Cristo o vigiava constantemente. E olhava, posso dizer para vocês, com muito carinho para o codificador. O Cristo, não posso dizer orgulhava-se, porque vocês vão distorcer a palavra, mas tinha uma alegria sublime a ver tantas vezes esse homem levantar-se alquebrado de madrugada para ir visitar enfermos, antes de iniciar suas tarefas no mundo. E depois passar o dia todo lidando com víboras venenosas e traiçoeiras. Não há calúnia que não tenha sofrido. Não há sabotagem emocional e financeira que não tenha experimentado. Fortunas foram gastas para destruir esse homem. Fortunas. Políticos foram mobilizados, cientistas foram contratados, prostitutas elegantes foram enviadas para seduzi-lo. Repórteres tornaram-se médiuns das trevas para atacá-lo. Filhos, este amigo é um amigo da humanidade, que engoliu as piores dores para poder estender o braço a vocês. Esse amigo fez por merecer a companhia de Jesus de Nazaré. É um dos poucos espíritos que eu posso dizer que merece a companhia do nosso Mestre elevado, porque nós outros a temos por misericórdia. Não se espantem. Esse espírito está à frente das mudanças do mundo. E um dia vocês vão se espantar com a generosidade desse indivíduo que na última existência tomou o nome de Allan Kardec. Pensem que o Cristo jamais usaria a boca de um falso para instalar no mundo o Consolador, que começará agora a dar seus verdadeiros frutos. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.